Marketing Digital, com Fernanda Muzardo.
Terça-feira é dia da coluna Marketing Digital no CBN Curitiba, segunda edição. A partir de agora, a gente conversa com a Fernanda Muzardo, especialista em marketing digital, em mídias sociais e negócios na internet. Tudo bem, Fernanda?
Tudo jóia, Felipe. Boa tarde.
Boa tarde. Vamos falar hoje de e-mail marketing, sempre uma técnica tradicional utilizada nos meios digitais, mas vale a gente pensar se ainda em 2024 vale a pena usá-lo, né?
Isso mesmo. Para responder essa pergunta, eu trouxe algumas informações e estatísticas e para cada uma solução, uma dica ou uma abordagem. Então, começando por um estudo da Statista de março de 2023, observe que esse dado já tem um ano, mas todos os dias são enviados cerca de 8,32 bilhões de e-mails só no Brasil. Então, logo, a chance de um e-mail marketing não ser lido é muito grande, dado o volume de mensagens. Então, a mensagem desse e-mail, o remetente, o quão necessária é essa mensagem, faz toda a diferença para o sucesso de uma campanha. Aproximadamente 35% dos destinatários de e-mail abrem com base na linha do assunto. Então, se o seu assunto não é interessante, teu e-mail nem será aberto. Para isso, assuntos precisam ser atraentes, chamativos, personalizados e curtos. É bem importante lembrar dessa questão do curto, porque ele precisa ser, ele precisa abrir e encaixar de uma forma amigável no dispositivo móvel. Inclusive, 42% irão deletar seus e-mails se o e-mail não estiver otimizado para os telefones celulares. As boas práticas falam aí que pelo menos em torno de 20 a 40 caracteres no título do assunto é interessante de trabalhar, porque daí se encaixa perfeitamente dentro dos dispositivos móveis. O destinatário também vai abrir no dispositivo móvel, ou seja, no seu celular. Então é importante lembrar disso, porque é normal as empresas criarem suas comunicações em seus desktops, né, sentados usando um desktop ou um notebook, enfim. Então, é normal elas também visualizarem as prévias nesses dispositivos e esquecem de priorizar o móvel, o celular. Então, sempre quando for criar algo para a internet, sempre lembrar de priorizar o celular, porque é onde o usuário vai acessar por primeiro. O e-mail marketing ainda é motivador de compra, mas para isso depende da geração. Então, por exemplo, se a gente está falando com baby boomers, quem tem aí mais de 59 anos, 62% dos compradores realizaram compras motivadas pelo e-mail. Já a geração X, que é ali da faixa dos 40, quase 60, 51% compraram algo motivado também pelo e-mail. E a geração Y, que está aí na casa dos 27 até os 42 anos, também realizaram compras nos últimos 12 meses, ali girando em torno de 49%, motivado pelas campanhas de e-mail, pelos e-mails recebidos. Então, as estratégias de campanhas de e-mail marketing precisam estar alinhadas também com este público-alvo. Se por algum motivo o público tem uma baixa aderência pelo e-mail, usar essa estratégia precisa ser mais, eu vou dizer, criteriosa, ou talvez ainda até criativa para conseguir chamar a atenção. Uma alternativa para tentar chamar a atenção além desse campo do e-mail é utilizar o vídeo no corpo dele, né, no corpo do e-mail. Isso pode aumentar em média até 300% a taxa de cliques. Então, além do campo do e-mail, caso você tenha trabalhando aí com uma geração um pouco mais jovem, uma alternativa para chamar a atenção dela é incorporar um vídeo. Pode ser um vídeo do YouTube, pode incorporar até mesmo um vídeo do Instagram ali do Reels, que pode, ou até mesmo de outra rede, porque é justamente para conectar essas diferentes frentes de trabalho, pode aumentar também o interesse e pode começar a fazer funcionar a estratégia de e-mail marketing. Para aqueles que atuam com e-commerce, 43% dos carrinhos abandonados nos negócios digitais foram recuperados por meio do e-mail marketing. Mas não adianta só um e-mail, aquele único de, olha, você deixou o seu carrinho abandonado. Tem uma outra pesquisa que fala que pelo menos 3 e-mails de carrinhos abandonados funciona melhor para até 67%. Então, não adianta mandar só um, tem que mandar pelo menos uns 3 e-mails de recuperação de carrinhos abandonados quando a gente fala em e-commerce. Outro fator que fará a campanha ser um sucesso é a hipersegmentação e a personalização. Se os destinatários não estão interessados nas mensagens recebidas, talvez o grande problema seja a não segmentação. A taxa de cliques de uma campanha segmentada é 100,95% maior do que as não segmentadas. Então, vale a pena personalizar a mensagem, tanto com o nome do usuário, com o nome do cliente, com o nome da empresa, ou as outras informações que deixe claro para aquela pessoa que está recebendo a mensagem que a empresa de fato está falando com ela. Inclusive, aproveitar as interações passadas. Vamos pôr um exemplo aqui. É, de repente, o Felipe comprou um cinto numa loja, ele vai receber uma super promoção de camisetas que compra para quem comprou um cinto. Então ele vai abrir de uma forma diferente porque ele sabe que combina com a compra que ele fez anteriormente. Então é um complemento à compra, à interação que ele teve com a marca. Isso vale para qualquer outro negócio também. Títulos super curtos, incrementos no corpo ali do e-mail para chamar mais atenção, a hipersegmentação, a personalização. Abre, tem um ganho maior, uma possibilidade maior da abertura e de ser uma campanha com mais sucesso.
Fernanda, vamos lá. Acho que a gente está muito acostumado com WhatsApp e outras tecnologias, mas o bom e velho e-mail as pessoas ainda acessam, né? Baseado no que você falou.
Olha, o bom e velho e-mail ainda sim, porém, caso você esteja falando com uma juventude ali, uma geração G, uma geração Z ou uma alfa, talvez ele não converta da mesma forma que você estiver falando com a galera da faixa dos 30 mais, vamos colocar a galera mais velha, né, com a partir dos 30, vai ser algo mais aderente. Para você conversar com essa geração Z, talvez o e-mail não seja a fonte principal, ou se for trabalhar com eles, você precisa ser muito mais criativo, abusar mais ainda de todos os recursos visuais, principalmente emojis, GIFs, vídeos, enfim, tudo isso para chamar a atenção da geração Z. Agora, se o teu público já é a faixa ali dos jovens velhos de 30 a mais, aí ele ainda assim é muito utilizado. E tem alguns dados, mas porém eu não consegui confirmar esse dado para 2024, mas até ano passado, 50% das conversões globais ainda eram motivadas por e-mails. Então, não é somente no cenário Brasil, a gente vê também um cenário global o uso, principalmente no quesito conversão. Então, sim, ainda vale. Aí o que fica a pergunta para o nosso ouvinte, se ele ainda abre os e-mails que ele recebe e o quão interessante é receber promoções, ofertas e até mesmo informações através dos e-mails.
Eu confesso que eu estou falando com você, eu estou com pelo menos dois e-mails abertos e o WhatsApp aberto, estou com muitas informações abertas aqui, então às vezes acaba tendo os dois também, né? Eu queria aproveitar um outro assunto também com relação a isso, que é como disparar esse e-mail, né? O ideal é ter um software para isso. Se a pessoa colocar lá todos os e-mails que ela tem no próprio disparador de e-mail, vai acabar caindo no spam, né?
Olha, a compra de mailing é indevida. E a gente até comentou quando estava no estúdio, sobre a Lei do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você não consegue trabalhar com uma base de e-mails que você não tenha conseguido legitimamente e que você não tenha informado para o teu cliente que você vai fazer esse disparo. Isso vale também para as plataformas de automação. Hoje elas estão cada vez mais robustas e inteligentes, e elas são capazes de identificar que aquela lista que você subiu, ela não está tão íntegra assim. Logo, ela não vai ter a mesma eficiência. E quando se contrata um disparador, uma ferramenta para fazer esse envio, também precisa levar algumas técnicas de disparo para ver se ela consegue realmente entregar para a base dela. Ou seja, tem algumas plataformas que elas são super baratas, elas têm uma abordagem de marketing muito bom, mas elas não são eficientes no, na entrega, né, no envio, porque elas acabam disparando sempre para muita gente, elas não têm muito critério nesse disparo, e aí os próprios clientes de e-mails acabam não recebendo, não deixando que essa mensagem chegue no destinatário. Quando a gente fala cliente de e-mail, é o serviço que o usuário tem para receber o e-mail dele. Então, é Gmail, é Outlook, é Yahoo, então esses são clientes de e-mail que acabam bloqueando, dependendo da ferramenta, do disparador que é usado, porque esse disparador não segue as boas práticas. Uma das boas práticas é a integridade de lista. Então, já respondendo aí uma questão possível de um ouvinte, caso você tenha uma lista de e-mail que ela não é íntegra, nem adianta nem começar a procurar ferramentas. Vai primeiro limpar a casa para depois começar a disparar campanhas.
Fernando, eu queria aproveitar que a nossa coluna de marketing digital não é o assunto, até de certa forma é o assunto de hoje, que tem a ver com e-mail também, mas a gente está vivendo um dia raro hoje na internet, que é um dia que aí as principais redes sociais estão enfrentando problemas. Agora há pouco, no Repórter CBN, antes de você entrar no ar, o Repórter CBN sinalizou que agora, no meio da tarde, o Gmail está enfrentando problemas hoje, com bastante problema de funcionamento, e um pouco mais cedo, Instagram e Facebook também com muita instabilidade no dia de hoje. É algo raro, mas acaba acontecendo, né?
É raro, mas acontece muito. Então, hoje nós tivemos problemas com o Google, com o Gmail e outros serviços do Google pela manhã e meio da tarde. A Meta passou por instabilidade. Então, Instagram, Facebook e alguns usuários também não conseguiram enviar seus arquivos através do WhatsApp. Então, para quem nos acompanha, caso não tenha conseguido postar nas redes ou não carregou algum direct, ou de repente foi deslogado dessas contas de uma maneira inesperada, fique tranquilo que nada mais é do que uma instabilidade e aos poucos já está sendo recuperada. O Instagram, por exemplo, ele já se estabilizou, caso não tenha estabilizado ainda, não adianta ficar colocando o celular em modo avião, porque o problema não está na sua conexão e sim no serviço da plataforma, que passa por instabilidade, apesar de que algumas pessoas, para algumas pessoas, já normalizou o serviço. E, Felipe, confesso que eu fico um tanto quanto desesperada quando as coisas não começam a funcionar muito bem. Eu não sei como é que é para você, mas como a gente trabalha com isso, e também mesmo que eu não trabalhasse, eu fico nervosa quando essas coisas não funcionam muito bem.
E você falou, é algo interessante, porque é tão raro, pelo menos, cair de uma forma tão generalizada, que quando cai a gente se assusta.
Exato. Não, a primeira coisa que a gente tem a certeza é que tem algum problema no celular, com a conexão à internet, a gente começa a mudar a rede, ou tira da rede Wi-Fi, tenta colocar um modo avião, tenta reiniciar o celular, porque elas funcionam de uma forma tão orgânica e estável sempre, que a gente nunca suspeita que ela está com problema. E aí sempre vem essa questão com a conexão, e depois você sempre pergunta para algum amigo, algum conhecido, pergunta se ele também está com problema para ver se realmente é só você, mas isso já passou pelo menos umas 2 horas de tentativas de colocar o celular para funcionar novamente. Isso também mostra o quanto nós estamos dependentes e o quanto essas plataformas nos ajudam ao longo do dia com as nossas atividades, sejam profissionais ou pessoais, elas estão tão inseridas na nossa vida que a gente sente muita falta e realmente causa um certo nervoso nas pessoas, principalmente eu, com a ausência delas.
E só para a gente fechar nisso que você falou, claro, a Meta, e daí que corresponde, né, pelo Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais, sabe que o problema está acontecendo, inclusive se manifestou no X, né, antigo Twitter, falando sobre esse assunto. Então o Andy Stone, que é o head de comunicação da Meta, fez alguns anúncios durante o dia, falando que a empresa está ciente que usuários estão tendo problemas nas plataformas e que eles estão trabalhando para solucioná-lo. Entre aspas, a frase dele, né, abre aspas, estamos cientes de que as pessoas estão tendo problemas para acessar nossos serviços, estamos trabalhando nisso agora. Esse pronunciamento oficial da Meta com relação a esse assunto. Fernanda Musardo volta na terça-feira que vem, falando com a gente de marketing digital. Esperamos que com todas as plataformas funcionando, né, Fernanda?
É isso, e como ele já falou, tá tudo correndo bem, porém ele usou o Twitter, que era uma rede um pouco mais estável, para ele se comunicar.
Essa piada é ótima, né? Ele foi na rede do concorrente, né?
Exatamente. Isso mostra o quanto a gente também precisa estar em diferentes plataformas, porque eventualmente a gente pode não estar 100% com uma, você tem outros recursos para trabalhar. Isso também vale para o nosso ouvinte e para quem nos acompanha, seja nos canais digitais, que apostar todas as fichas e todas as estratégias em uma única plataforma pode ser algo muito perigoso. Então, assim como eles também utilizam outras plataformas, as nossas marcas, as empresas também precisam estar em canais diversos.
Até a semana que vem, Fernanda.
Até, tchau, tchau.